TNC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 13 de julho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia ao vivo até as 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. Em São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O meu muito obrigado a você que sintoniza a TMC. O WhatsApp está aberto para você participar. Manda sua mensagem, seu áudio. Comenta sobre as principais informações e notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. Escalada das tensões no Oriente Médio, o governo do Kuwait denuncia que drones do Irã atingiram fronteiras do país e uma plataforma de petróleo. Em resposta, Estados Unidos voltam a atacar alvos iranianos. O presidente do parlamento do Irã decreta fim da era dos acordos e analistas alertam que conflito coloca em risco capacidade militar norte-americana para futuras guerras. Ainda nos Estados Unidos, morte do senador Lindsey Graham, importante aliado de Donald Trump, impacta eleições no país. Trump revela ter conversado com um parlamentar poucas horas antes dele ser encontrado morto. E no Brasil, a Polícia Federal afirma que ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo sem mandato, mantém mais influência na Câmara do que parlamentares em exercício. Mensagens obtidas pela PF apontam artifício na alocação de verbas e investidores suspeitam que a própria presidência da Câmara deu aval para desvios das emendas. PT recorre ao STF para tentar revogar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Valdemar Costa Neto reage e diz, abre aspas, Bolsonaro é quem tem os votos. Michele Bolsonaro demonstra incômodo com carta de Jair, enquanto aliados fazem apelos por engajamento político da ex-primeira-dama. Republicanos nega ter fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições. Deputado Marcos Pereira desmente ter condicionado a aliança a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Na segurança pública, sargento da Polícia Militar, investigado por envolvimento com a facção Comando Vermelho, é executado a tiros no Rio de Janeiro. Pastor Márcio Pôncio deixa a cadeia após decisão do ministro Alexandre de Moraes. Perda na cultura nacional, morre no Rio aos 94 anos o ator Rui Rezende, consagrado por personagens marcantes na televisão. E no esporte, FIFA estuda formato gigante para a Copa do Mundo de 2030. Possibilidade de um torneio com 64 seleções e grupos de A a Z agitam a internet. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta segunda-feira. Olha, a região norte, tempo instável no lado oeste da Amazônia. Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima devem registrar chuvas acompanhadas de trovoadas. Já no Amapá e em grande parte do Pará, pancadas ocorrem de forma isolada. A situação é bem diferente no leste paranaense e Tocantins, onde tempo segue firme e ensolarado. Termômetros em solos tocantinenses registram forte amplitude térmica, com máximas que podem chegar aos 37 graus durante o dia e mínimas de 17 graus durante a noite. O calor vem acompanhado de alerta para tempo seco, com índices de umidade desabando para a casa dos 20% no sul do estado. Na região nordeste, sol e calor predominam em grande parte da região. Tempo só muda na faixa litorânea e no agreste de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde há previsão de pancadas de chuva isoladas. Já nas demais áreas, tempo segue firme e sem chuva. Termômetros registram marcas bem opostas na região. Mínimas ficam em torno de 15 graus no sul e oeste da Bahia, enquanto máximas chegam aos 36 graus no Piauí e sul do Maranhão. E olha, o principal alerta vai para o interior da Bahia, Piauí, Ceará e oeste pernambucano, onde a umidade do ar despenca para níveis críticos, ficando entre 20 e 30%. Já na região centro-oeste, tempo muda em parte da região. Áreas de instabilidade avançam e provocam pancadas de chuva também em Goiás e em Brasília. Tempo firme na região sudeste, viu? E calor na maior parte do dia, mais um sistema de baixa pressão no oceano deve mudar o tempo em algumas áreas. Chuvas no Espírito Santo, centro de Minas e em toda a faixa litorânea paulista e fluminense. No interior da região, sol predomina e máximas passam dos 32 graus. Atenção, no entanto, fica para índices de umidade do ar, que entram em nível crítico entre 20 e 30% no norte de São Paulo e grande parte de Minas Gerais. E na região sul, o frio ganha ainda mais força, com previsão de mínimas na casa dos 4 graus e riscos de geadas em grande parte da região. O Congresso Nacional acumula milhares de propostas que venceram apenas metade do caminho do Legislativo para virar lei. Um levantamento da plataforma Ranking dos Políticos aponta o tamanho do represamento de matérias que foram validadas por deputados ou senadores, mas aguardam análise na outra casa. Os detalhes sobre o volume de propostas travadas vem com o Murilo Hernandes, direto de Brasília.
O levantamento realizado pela plataforma Ranking dos Políticos indica que o Congresso Nacional acumula 3.902 projetos de lei que foram aprovados em uma das casas, mas continuam parados na outra. O estoque de matérias pendentes engloba propostas que superaram todas as comissões e votações em plenário na origem, mas aguardam a indicação de relatores ou da inclusão na pauta da votação do destino. De acordo com os dados compilados pela entidade, a Câmara dos Deputados é o local com o maior volume de textos represados, concentrando a maioria das propostas iniciadas pelo Senado Federal. Entre os projetos que aguardam análise estão as medidas voltadas para a segurança pública, reformas administrativas setoriais, alterações no Código de Processo Penal e incentivos fiscais a setores regionais. Interlocutores no Legislativo apontam que a lentidão nos avanços desses textos ocorre devido à centralização das agendas dos presidentes das duas casas, das pautas econômicas e prioritárias do governo federal. Como muitas dessas propostas sofreram modificações durante a tramitação inicial, elas necessitam de novos acordos políticos entre os líderes partidários para avançar para uma sanção ou retornar à casa de origem. De acordo com a última reunião de líderes da Câmara dos Deputados, houve indicativo de que deve haver um esforço concentrado para acelerar essas votações.
Ministro do STF Alexandre de Moraes aprovou a transferência para a prisão domiciliar do pastor Márcio Pôncio. A justificativa é que o estado de saúde do pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, a Rebeca Reis, tem mais detalhes sobre o caso.
Depois de ter a prisão convertida para domiciliar, o pastor e empresário do ramo de cigarros, Márcio Pôncio, continua no presídio até a defesa cumprir exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Pôncio está preso desde o dia 2 de julho, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de ligação com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, apontado como chefe da máfia dos cigarros. A decisão de converter a prisão para domiciliar é do ministro Alexandre de Moraes, que impôs uma série de medidas cautelares. Entre as obrigações estão o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato por qualquer meio com os demais investigados e de utilizar redes sociais. Além disso, Moraes também suspendeu imediatamente eventuais documentos de porte de arma de fogo em nome de Márcio Pôncio e a entrega dos passaportes. Procurada, a Secretaria de Polícia Penal do Rio informou que foi notificada oficialmente da decisão neste domingo, mas que a liberação do pastor ainda depende do cumprimento de exigências impostas pelo STF por parte da defesa. O ministro justificou a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no estado de saúde do pastor, além da gravidez de alto risco da esposa do investigado, que tem 50 anos. Márcio Pôncio foi preso em um flat na Praia da Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, ao ser alvo da quinta fase da Operação Unicarne, que investiga a ligação de agentes públicos com o crime organizado. Segundo a PF, a ação buscou aprofundar a apuração de indícios de lavagem de dinheiro praticada pela nova cúpula do Jogo do Bicho e de possíveis ramificações do esquema junto a integrantes dos poderes executivo e legislativo do Rio. Ele é pai da deputada estadual Sária Pôncio, do Solidariedade, e do cantor Saulo Pôncio. O pastor também se apresentava como pré-candidato a deputado federal pelo mesmo partido da filha.
A inflação de junho desacelera para 0,16%, vindo bem abaixo do 0,31% que o mercado projetava. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,64%, o que significa que, pelo menos pelo segundo mês seguido, o país estoura o teto da meta estabelecida, que é 4,5%. Em entrevista para a TMC, o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano, comentou os principais destaques que influenciaram no IPCA de junho.
A gente tinha visto a prévia, né? Na verdade, a prévia, o IPCA 15, havia sinalizado um comportamento um pouco mais elevado. E aí, depois, quando nós completamos a coleta dos 30 dias, nós percebemos que, na verdade, houve um arrefecimento, né? Então, o índice, de fato, veio menor do que muitos dos operadores de mercado imaginaram e veio menor do que a prévia. Então, realmente, acredito que ainda seja um pouco difícil, mas, evidentemente, como você bem destacou, né? A gente ainda está aí acima da meta de inflação, né? Os números sinalizam isso, né? Mas vai depender dos comportamentos dos próximos meses, né? Então, a gente tem alguns itens que apresentaram baixas significativas, né? E ainda há uma instabilidade com relação ao comportamento dos combustíveis, né?
E quais são os elementos dos próximos meses que podem influenciar os índices? Nós estamos falando de elementos que são minimamente previsíveis e elementos com certeza que também têm um quê de imprevisível, como eu imagino a guerra no Oriente Médio.
De fato, a gente tem essa questão da imprevisibilidade, que são esses preços administrados, e aí tem a questão específica do petróleo, né? Então, a gente não sabe quais serão os desdobramentos, então, a própria política do governo com relação a possíveis subsídios no setor, então, esse é um dado um pouco mais complicado. Agora, no caso do grupo alimentos, né? Então, o grupo alimentos há uma previsibilidade um pouco maior, o comportamento das safras, a gente tem o próprio comportamento da estiagem das carnes, que tem um peso significativo no índice de preços, né? Então, como a gente está tendo, pelo menos no caso do clima, uma situação menos adversa com relação ao clima, como nós observamos em anos anteriores, é possível que no caso do grupo alimentação, a gente consiga trazer o índice para patamares um pouco mais comportados, né? Agora, a gente depende desses outros fatores e, evidentemente, no caso do petróleo, impacta diretamente nos alimentos. Então, tem uma série de itens no grupo alimentos que são muito suscetíveis ao comportamento do petróleo por conta da questão dos fretes, né?
Agora, Jefferson, para concluir aqui, bolso de quem está nos acompanhando agora, já está sentindo, vai sentir mais, médio prazo, curto prazo, como é que é isso?
No caso, especialmente da população que ganha menos de 5 salários mínimos, ou seja, a grande massa, há alguns itens que pesam, né? Que pesaram, por exemplo, a gente teve no caso do grupo saúde, né? Convênio médico, no caso específico do grupo alimentação, né? A população acaba sentindo um pouco mais. E também vale lembrar que, apesar do índice ter ficado em 0,16, vale lembrar do grupo habitação. Então, o grupo habitação, em específico a energia elétrica, continua a incomodar por conta da bandeira amarela. Como a gente ainda está entrando no processo de estiagem um pouco mais profundo, a gente pode ter uma migração dessa bandeira e o grupo habitação pode vir impactar um pouco mais o índice de preços e aí, de modo direto, a população que tem menores rendimentos.
A inflação na região metropolitana de Belo Horizonte registra alta de 0,12% no mês de junho. Bruno Marum, de BH, traz mais informações.
A inflação na região metropolitana de Belo Horizonte perdeu força em junho e ficou abaixo das projeções do mercado. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,12% no mês. Em maio, a alta havia sido de 0,34%. O resultado também ficou abaixo da média nacional, que foi de 0,16%. O principal fator para esta desaceleração foi a queda de 0,89% nos preços de alimentos e bebidas. As maiores reduções foram registradas nas frutas, com recuo de 6,1%, e nos legumes, que ficaram em média 3,5% mais baratos. Por outro lado, a conta de luz voltou a pesar no orçamento das famílias. O grupo Habitação subiu 1,27%, impulsionado pelo aumento de 3,65% na energia elétrica, reflexo também da bandeira tarifária amarela e do reajuste nas tarifas aplicado aqui em Belo Horizonte no fim de maio. Com o resultado de junho, a inflação acumulada na região metropolitana de Belo Horizonte chega a 3,24% no primeiro semestre e 3,84% nos últimos 12 meses. Segundo especialistas, a queda mais intensa nos preços dos alimentos ajudou a conter a inflação aqui na região. Já a energia elétrica, como dissemos, continua sendo a principal responsável pela pressão sobre o custo de vida dos moradores de Belo Horizonte e também da região metropolitana.
No Paraná, deputado estadual é investigado por utilizar comandos ilegais em um pedido de medida cautelar enviado ao Tribunal de Contas do Estado. De Curitiba, Leonardo Gomes.
O documento foi assinado pelo deputado Arilson Chiorato, do PT, e é relacionado ao projeto Olho Vivo do governo do Paraná. Porém, contava com instruções escondidas geradas por inteligência artificial que poderiam interferir de alguma forma no andamento do processo. Segundo o TCE, tratavam-se de prompts, uma prática considerada ilegal. Em nota, o tribunal explicou que conta com mecanismos de segurança e controle capazes de identificar e inibir o uso indevido de comandos desse tipo. O pedido de medida cautelar protocolado por Chiorato apontou supostas irregularidades contratuais no projeto do governo, entre elas a suposta ausência de processos licitatórios, o uso indevido de sigilo para ocultar gastos públicos e possíveis violações à Lei Geral de Proteção de Dados. O tema será analisado pelo TCE, porém a tentativa de induzir o processo ganhou maior atenção do tribunal, que prometeu comunicar demais autoridades que serão responsáveis por investigar o deputado. Em nota, Arilson Chiorato disse desconhecer qualquer comando oculto no documento e defendeu a apuração técnica do caso. A TMC também procurou o governo do Paraná, que em nota afirmou que o projeto auxiliou na solução de 780 casos em 6 meses, com a recuperação de mais de 400 veículos. E reforçou que apenas policiais são autorizados a acessarem a plataforma e não há qualquer risco de exposição de dados.
Pernambuco registrou mais de 36 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre deste ano. O número representa alta de 9,3% em relação ao mesmo período de 2025. As informações com o repórter Kennedy Lacerda.
Em média, Pernambuco contabilizou aproximadamente 199 casos por dia no primeiro semestre. Isso significa que a cada hora, cerca de 8 mulheres sofreram algum tipo de violência, entre agressões físicas, psicológicas, morais, patrimoniais ou sexuais. Os números apontam, em média, cerca de 6 mil vítimas por mês. Apesar do crescimento dos registros de violência contra a mulher em Pernambuco, os casos de feminicídio apresentaram queda. De acordo com a Secretaria de Defesa Social do Estado, foram contabilizados 37 crimes desse tipo no primeiro semestre de 2026, contra 51 no mesmo período do ano passado, uma redução de aproximadamente 27%. O caso mais recente e que tem chamado bastante atenção envolve uma jovem de 26 anos, do município de Capoeiras, no Agreste Pernambucano. De acordo com as informações, o principal suspeito é o companheiro da vítima. Ele teria usado uma arma de fogo para cometer o assassinato. O homem fugiu após o crime. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado como feminicídio.
O cantor e compositor Toquinho completou 80 anos nesta semana e chegou aos cinemas como personagem principal de um documentário sobre a própria vida. Toquinho, Encontros e um Violão é uma coprodução entre Brasil e Itália e tem o músico como narrador da própria história, contando desde a infância em São Paulo até as parcerias com Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Jorge Benjor. Para saber mais um pouco sobre essa produção, a TMC conversou com a Érica Bernardini, que é cineasta e diretora do documentário. E a gente confere esse bate-papo agora.
O Toquinho, esse documentário, ele nasceu justamente porque eu vivo nesses dois países, né, Brasil e Itália. E eu faço um festival de cinema italiano no Brasil, que existe esse ano completo há 21 anos. E aí, na Itália, com amigos, enfim, falavam... Eu sou produtora também. Ah, por que que a gente não faz um trabalho com um músico brasileiro, conhecido na Itália, principalmente, internacionalmente? E, obviamente, veio a imagem já do Toquinho. Eu, quando pequena, eu lembro que na Itália já tinha anúncios grandes do nome dele, anunciando para os shows, enfim, que ele fazia por lá. Ele é muito amado lá, em muitos outros países, mas a Itália é sempre muito especial para ele. E aí nasceu essa vontade, acabei conhecendo ele, uma pessoa incrível. E aí surgiu esse documentário que daria para... coisa que tem um pouquinho bacana, mas a gente fez esse compacto, alguns dos momentos da carreira desse grande talento que é o Toquinho.
Érica, pegando como tema aí Brasil e Itália, a Itália é muito presente na obra do Toquinho, se eu não estou enganado, acho que desde o começo, começando lá pela Casa, que é uma música italiana, que ele fez uma versão em português, ou é o contrário? Existe uma versão em italiano depois, né? É uma música que a gente conhece, uma versão bastante famosa em italiano também.
Aquarela também.
Quanto, né, dessa relação...
Hã? Aquarela também, se eu não me engano, é uma canção também italiana.
A
versão original é italiana.
Conta um pouquinho dessa relação Toquinho-Itália, Érica.
Na verdade, o Toquinho, ele praticamente, o nome forte Toquinho, ele nasce na Itália. Até por isso, ele fala disso no documentário, que as coisas principais que aconteceram com ele foi na Itália. Primeiro com Vinícius, que ele fez, enfim, shows por lá, depois surgiu o disco, que até hoje é encontrado, é solicitado. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a ganhar um disco de ouro fora do país. Ele fez esse trabalho com a grande cantora italiana, ícone, que é Ornella Vanoni, que faleceu infelizmente ano passado. Ela que levou a bossa nova para a Itália, junto com Vinícius e Toquinho. E depois, mais para frente, ele, junto com um compositor italiano, eles escreveram a canção Aquarela. Aquarela foi um grande sucesso na Itália, foi o primeiro feito em italiano. E depois ele traduziu para o português, mas participou do grande festival de Sanremo, que é um dos festivais mais importantes do mundo de música, enfim, naquela época era muito importante. E aí sim ele acabou sendo. E depois aqui.
Muito bom. Agora, a Érica, o Toquinho, como a gente falou, completou 80 anos recentemente. E, gente, o Toquinho é um cara muito gente boa. Eu nunca esqueço que um dia eu tava com um amigo meu, a gente foi num restaurante e o Toquinho tava lá tocando violão. A gente sentou na mesa pra trocar ideia com o Toquinho. E o Toquinho, como se conhecesse a gente de anos, contando história. E aí eu te pergunto, como foi selecionar momentos, os principais momentos da carreira dele? Ficou muita coisa boa de fora? Pode ser que role talvez uma sequência, porque eu imagino que não caiba, óbvio, né? Não cabe a história dele ali em pouquinho tempo de um documentário, de um filme. Como é que foi esse processo, assim, de parece que tem um filho, você não pode cortar cena, aí vou ter que cortar tal história? Como é que foi essa escolha, Érica?
Foi terrível. Eu fiquei... A primeira entrevista que eu fiz com o Toquinho para esse documentário, a gente ficou mais de 2 horas no estúdio, onde ele contava as histórias e cantava, e parecia que só tinha passado 20 minutos. E depois disso, com as pessoas, outras pessoas que apareceram no documentário, que tiveram deram a oportunidade de falar sobre ele. Aí o primeiro corte teve 3 horas, porque estava muito difícil cortar, estava muito difícil compactar tudo aquilo que é Toquinho, e obviamente é uma pincelada da carreira dele. E aí eu fiquei no estúdio com ele para a edição final, 5 horas no estúdio junto com o Toquinho, para tentar dizer isso fica, isso vai ter que sair. Foi um trabalho extremamente prazeroso, foi um trabalho incrível. A presença do Toquinho é difícil, né? Porque tem muitos compromissos, mas quando a gente está junto, é praticamente o dia que você falou, sentar, cantar, contar histórias. Ele é um grande contador de histórias, por isso que o documentário é ele que narra, porque teria que ser assim. Quando você vai num show dele, ele conta as histórias, e aí conta as músicas contam um pouco das homenagens que ele fez durante aí a vida. E eu tive a honra de participar disso, de trazer um pouco do Toquinho, arranjador, compositor, esse grande músico, mas também uns hobbies que ele gosta, que é o futebol. Trouxe ele também, como é que ele foi comentarista de futebol, a sinuca. Enfim, é uma pitada de tanta coisa boa que o Toquinho sabe fazer.
Legal, Érica. A gente está vendo aí na tela, eu passei aqui para a nossa produção, olha você falando sobre o futebol. Essa foi a primeira entrevista da minha vida como jornalista. Ah. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. E o Toquinho me recebeu na casa dele, no apartamento no Campo Belo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Meu pai conhecia o empresário dele na época, não sei se era o Fred Rossi ou o Genildo Fonseca. Meu pai sempre ligado à música e conhecia o Toquinho também. Ele foi de uma simpatia comigo. E aí o craque nunca morre, ele falando dos grandes ídolos do futebol. Na época já se falava, o futebol não é mais como antigamente, isso em 94. E ele falava, o craque nunca morre. Meses depois disso, o Brasil foi campeão do mundo em 94. Essa entrevista eu fiz para Corinthians em Revista, uma revista que era publicada pelo Corinthians na época. Agora, enquanto você falava, Érica, a gente via imagens também de grandes músicos. Apareceu o Ivan Lins, que é outro gigante da nossa música. Andreas Kisser, né, guitarrista de Sepultura. Quem são os personagens que participam desse documentário e a importância do Toquinho para todos eles, Érica?
Então, a gente trouxe bastantes nomes aí conhecidos, a própria Ornella Vanoni, que está aparecendo aí, que, como eu falei, é um ícone da canção italiana, ela que levou a bossa nova para a Itália e fez grande sucesso. É o disco que eles fizeram os três juntos, Toquinho, Vinícius, e a Ornella ainda está em catálogo, é uma coisa incrível. Depois eles levaram o trabalho para crianças também. Esse é o irmão dele, João Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. Eu trouxe um pouco desse, o próprio Rivelino falando dessa paixão dele pelo futebol. Eu trouxe um pouco de pessoas de campos diferentes, né? De setores diferentes. Nós temos um maestro também, justamente para mostrar o quanto o Toquinho continua agradando gerações, e o quanto que ele transita por gêneros e agrada gerações, né? Antes eram os avós, os pais, hoje já são as crianças. Tanto é que eu trago a menina cantando Aquarela, que é uma música, embora adulta, uma música complexa, é uma música que agrada muitas crianças. E fora todo o trabalho que ele fez aí junto com Vinícius e outros para as crianças, né? Enfim, tem um pouco de tanto. E você falou do Corinthians, mostrou aí Corinthians, né? Sua primeira entrevista com ele, inclusive. E eu falo que o Toquinho, ele é quase perfeito, né? Sabe que eu sou italiana, então... eu falo, todo homem tem um defeito na vida. E o Toquinho, o defeito dele é ser corintiano.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Vamos dar um giro de notícias para você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. Escalada das tensões no Oriente Médio. O governo do Kuwait denuncia que drones do Irã atingiram fronteiras dos países e uma plataforma de petróleo. Em resposta, Estados Unidos voltam a atacar alvos iranianos. O presidente do parlamento do Irã decreta fim da era dos acordos e analistas alertam que conflito coloca em risco capacidade militar norte-americana para futuras guerras. Ainda nos Estados Unidos, morte do senador Lindsey Graham, importante aliado de Donald Trump, impacta nas eleições do país. Trump revela ter conversado com um parlamentar poucas horas antes dele ser encontrado morto. No Brasil, a Polícia Federal afirma que ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo sem mandato, mantém mais influência na Câmara do que parlamentares em exercício. Mensagens obtidas pela PF apontam artifício na alocação de verbas. Investigadores suspeitam que a própria presidência da Câmara deu aval para desvios de emendas. PT recorre ao STF para tentar revogar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Valdemar Costa Neto reage e diz, abre aspas, Bolsonaro é quem tem os votos, fecha aspas. Michele Bolsonaro demonstra incômodo com carta de Jair, enquanto aliados fazem apelo por um engajamento político da ex-primeira-dama. Republicanos nega ter fechado apoio a Flávio Bolsonaro e indica neutralidade nas eleições. Deputado Marcos Pereira desmente ter condicionado a aliança a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E na segurança pública, sargento da Polícia Militar investigado por envolvimento com a facção Comando Vermelho é executado a tiros no Rio de Janeiro. E o pastor Márcio Pôncio deixa a cadeia após decisão do ministro Alexandre de Moraes. E a perda na cultura nacional, morre no Rio aos 94 anos o ator Rui Rezende, consagrado por personagens marcantes na televisão. E no esporte, FIFA estuda formato gigante para a Copa do Mundo de 2030. Possibilidade de um torneio com 64 seleções e grupos de A a Z agitam as redes sociais.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Mudando a página no noticiário internacional, o presidente norte-americano Donald Trump afirma que o Irã aceitou um acordo de paz para abrir mão de armas nucleares, mas rompeu o pacto menos de uma hora depois. Recuo de Teherã veio com um bombardeio em um navio comercial. Enquanto a Guarda Revolucionária Iraniana afirma ter fechado o Estreito de Hormuz, as Forças Armadas dos Estados Unidos negam o bloqueio e garantem que mantêm o controle da rota internacional. Ontem, o Irã atacou bases e radares norte-americanos em 4 países vizinhos: Jordânia, Kuwait, Omã e Catar. Como resposta, Washington bombardeou 140 alvos militares dentro do território iraniano. Priscila Canepparo, doutora em Direito Internacional, durante entrevista ao News TMC, explicou o cenário sobre os Estados Unidos e Irã. E a gente confere essa análise agora.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né? A questão de...
Nada justifica o ataque à soberania de um outro Estado, ainda que se tenha bases militares estrangeiras. Então, basicamente, o que a gente vê é uma dupla violação ao direito internacional. Uma primeira violação quando, de fato, os Estados Unidos atacam o Irã, porque justamente é uma invasão à soberania. E o segundo ponto, quando o Irã dá essa resposta à agressão armada para um terceiro país, ainda que seja uma base militar de outros estados. Só a gente precisa lembrar, né, que o próprio Qatar falou que esse respingo desse ataque à base militar dos Estados Unidos e seu território acabou ferindo 3 pessoas. Então, nada justifica esse ataque. Basicamente, o que eu estou querendo falar é que o Irã teria, sim, um direito, segundo o direito internacional, a resposta à agressão armada estrangeira para esse país que ele atacou, ou seja, Estados Unidos. Mas não, de fato, a esses outros estados que compõem a regionalidade iraniana. Então, existe, sim, também uma ilicitude advinda do governo de Teherã.
Dos ataques, entendemos, portanto, né, que não existe essa legalidade, né, professora? Agora, sobre respaldo legal para bloquear, por exemplo, o Estreito de Hormuz, que é uma rota de navegação comercial internacional importantíssima, o Irã tem esse respaldo ou essa medida também é considerada outra violação aí das regras globais?
Pois é, Tiago, aí é uma dupla discussão. Uma primeira discussão pautada na soberania territorial do Irã e uma segunda discussão em relação justamente a um tratado que existe na sociedade internacional que impossibilitaria esses estados se fecharem estreitos e fecharem canais que seriam vitais para a sociedade internacional, o que é de fato o Estreito de Hormuz. Só que o que acontece? O Irã ele não faz parte desse tratado. Então, em contrapartida, ele não precisa cumprir justamente com que não se tenha esse fechamento do estreito. E aí a gente vai justamente para a questão da soberania territorial. Se o estreito faz parte, de fato faz parte do mar territorial iraniano, existe uma soberania atrelada à possibilidade sim do Irã fechar. Então, dentro dessa perspectiva, uma vez que o Irã não faz parte daquele tratado que proíbe o fechamento do estreito, não existe legalidade. Isso é importante destacar. Existe sim aí uma ferramenta, né? Vamos colocar um soft power do Irã em suas mãos que possibilita com que se tenha justamente esse fechamento ou esse não fechamento, e é uma arma de barganha muito bem estruturada do Irã nesse momento, há de se destacar.
Estamos falando com a Priscila Caniparo, ela que é doutora em Direito Internacional. E Priscila, com toda a sua experiência e também, né, por acompanhar esse assunto em específico já há muito tempo, que a gente vê acordo, desacordo, vai atacar, não vai atacar, se reuniram, cancelaram reunião, ainda existem caminhos diplomáticos a essa altura do campeonato, ou mesmo alguns mecanismos internacionais capazes de dar uma freada nesse conflito, negociar esse cessar-fogo, ou é uma pauta cada vez mais distante?
Tiago, tem que existir um caminho diplomático, né? Porque o outro caminho é o caminho da aniquilação de um Estado ou ambos os Estados. Então, o que a gente vê é que a gente tem que ter uma estrutura para o diálogo. Quando eu falo estrutura para o diálogo, é justamente diminuir a tensão, diminuir justamente essas falas em relação a essas contradições, tanto do Donald Trump quanto de Teherã. A gente precisa destacar que, nesse momento, até então, a gente não teve nenhum acordo robusto em relação à questão nuclear iraniana. Inclusive, naquele acordo de cessar-fogo, né, naquele memorando de entendimento de Islamabad, era previsto que posteriormente seria destacado uma conversa, um diálogo, um acordo sobre o programa nuclear. Agora, justamente, o Donald Trump vem falar que foi descumprido um acordo em relação ao programa nuclear, é claro que o governo iraniano não vai querer sentar à mesa de negociação. Mas a gente precisa também pensar, esse sentar à mesa de negociação, feliz ou infelizmente, os Estados Unidos vão ter que fazer mais concessões do que o Irã. Por que eu digo isso? Porque para o Irã, esse momento de conflito tem fortalecido um regime que desde o final do ano passado, até ocorrer, né, os ataques dos Estados Unidos em fevereiro, em 28 de fevereiro, fez com que tivesse em franca decadência. O que os Estados Unidos fez foi justamente relegitimar esse governo e justamente fazer com que houvesse um recrudescimento do apoio da população. Já em contrapartida, os Estados Unidos correm na contramão iraniana. Ele precisa acabar com esse conflito logo. Por quê? Porque os índices de aprovação do Donald Trump atingiram as menores médias históricas, tanto do primeiro quanto do segundo mandato. E isso pode trazer uma perda substancial em novembro, quando nós teremos as eleições de meio de mandato. Então, existe aí, né, uma balança que não se equilibra em relação aos interesses. Por isso que eu falo, para acabar esse conflito, a gente vai precisar, sim, maiores concessões do Washington.
Professora, para a gente encerrar, portanto, a gente viu aí países sendo atacados, né? Países vizinhos ao Irã por conta desse conflito. E se esses países, essas potências estrangeiras, a partir de agora, decidirem responder militarmente? Queria saber de você quais seriam aí os limites impostos pelo direito internacional para evitar, né, professora, uma escalada aí sem controle. Existe essa possibilidade?
Existe sim, Tiago. A gente precisa entender que toda resposta à agressão armada estrangeira, ela pressupõe dois itens. Primeiro, proporcionalidade e razoabilidade. Quando eu falo nisso, a gente não pode vir atacar alvos civis, a gente não pode vir atacar a infraestrutura de outro Estado e a gente não pode fazer um ataque que coloque a questão humanitária no centro, como foi, por exemplo, a resposta à agressão armada de Israel em relação ao ataque de 7 de outubro, né, de 2023 do Hamas. Isso é totalmente desproporcional. Isso já configuraria um crime de guerra e um crime contra a humanidade. Então, esses países têm que ter muita cautela em relação a essa resposta, mas existe sim o direito. Aí a pergunta vem, qual seria a possibilidade? Atacar alvos militares, atacar infraestruturas, né, por assim dizer, nucleares, aí sim, que não colocasse em risco a população como um todo, a gente poderia ter sim essa resposta, que seria legitimada pelo direito internacional. Transamérica,
Com a recente escalada militar entre os países, pico do preço do petróleo tipo Brent, principal referência internacional no mercado, atingiu $80.59 por barril. Diante da forte volatilidade, o Ministério da Fazenda afirma que o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado na última semana, foi adiado para esta semana. Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, durante entrevista ao TMC 360, analisou o tamanho do impacto e até quando o governo federal vai conseguir segurar os reajustes.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não é, afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, se estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho que a medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, a medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30 para 32% de etanol ali da gasolina, porque você reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né, porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que, apesar da subvenção que está chegando a quase R$300 bilhões, o preço na bomba não caiu, né? Por que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então, a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro, e também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também, por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países, e eles estão também colocando esses estoques para fora, também para evitar impacto maior de preço, estavam colocando isso, também mexe com o preço, né? Mas, na minha opinião, para te concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a $90. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de $72, $75, $78, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez, total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos, que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né, nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, $90, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né, que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a 4, 4,5 dólares o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre 70, 75 dólares, 80 dólares o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, que vai afetar muito o Brasil, pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
E uma carta divulgada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro provoca reações no cenário político e expõe divisões nos bastidores da oposição. Bolsonaro disse confiar em seu filho como melhor opção para combater a corrupção, violência e o empobrecimento no Brasil. O documento já motivou pedidos de sanções judiciais por parte de parlamentares governalistas. Os detalhes sobre o teor do documento e as repercussões políticas vêm com Murilo Hernandes, direto de Brasília.
A divulgação de uma carta assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou os bastidores políticos e gerou desdobramentos jurídicos em Brasília. No documento oficial, o ex-presidente declarou que o filho e senador Flávio Bolsonaro atua como seu porta-voz oficial e expressou apoio ao nome do pré-candidato que deve liderar a chapa da oposição na disputa pela presidência da República. A sinalização explícita trouxe repercussões imediatas na estrutura interna do Partido Liberal. Informações de bastidores apontam que o teor do texto isola politicamente a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, provocando tensionamentos internos e ampliando o desgaste da relação conjugal com o ex-presidente. Aliados do PL e parlamentares da base de oposição manifestaram apoio público ao teor da carta, defendendo que a indicação do senador Flávio Bolsonaro como porta-voz unifica o discurso do partido e consolida a estratégia da legenda para a disputa eleitoral. No campo da oposição ao ex-presidente, a manifestação motivou uma reação formal no Legislativo. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, protocolou uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal solicitando a revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O parlamentar governista argumenta na peça que a publicação do texto configura um descumprimento direto na proibição de utilização de redes sociais e de comunicação externa estipulada pelas medidas cautelares da Corte. Interlocutores jurídicos acompanham a tramitação do pedido do Supremo Tribunal Federal, enquanto o Comitê Partidário do PL avalia os impactos do posicionamento nas alianças regionais. Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026.
E autoridades alertam para a chegada do El Niño. Entre os reflexos do fenômeno estão o aumento das temperaturas e possíveis alagamentos em diversas partes do país. A repórter Beatriz Trindade traz as informações.
Começa a se preparar para os impactos do El Niño. O fenômeno climático favorece a proliferação do mosquito causador da dengue e aumenta os riscos de eventos extremos no estado, de acordo com especialistas. As mudanças climáticas também preocupam as autoridades de saúde. O calor e alterações entre períodos secos e chuvas criam condições favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A infectologista Rosana Hitman afirma que é importante não favorecer a procriação desses mosquitos dentro de casa.
Veja dentro da sua casa se você não tem locais onde tem água acumulada que possa favorecer o crescimento do mosquito. E por outro lado, a gente sabe também que barreiras individuais, no sentido de uso, seja repelente, inseticidas em casa, também funcionam muito bem em termos de prevenção.
A líder de marketing da SBP, Letícia Pires, explica que ações de prevenção em conjunto com as autoridades são importantes para o controle das doenças durante esse período.
A SBP tem um propósito junto com a UFA, onde a gente atua dentro de comunidades que estão mais em risco com relação à proliferação do mosquito. No passado, a gente atingiu mais de 65 mil pessoas, levando educação de como você pode se proteger.
A meteorologista Andréia Ramos explica como o cenário do El Niño pode afetar o Rio de Janeiro.
Com o El Niño, ele diminui a tendência dessas chuvas mais regulares, ou até mesmo ele atrasa o período chuvoso, ficando dias quentes e intercalado com chuvas que podem vir como características de chuva intensas, proporcionando aquela situação de rajadas e trovoadas e que ocasionam alagamentos.
A orientação é que a população fique atenta aos avisos dos órgãos oficiais e mantenha cuidados para reduzir os impactos do fenômeno na saúde e no dia a dia.
Que era para ser uma viagem tranquila, acabou em um grande susto para os passageiros de um ônibus que pegou fogo na BR-251 em Salinas, no norte de Minas. Quem acompanhou o caso e traz mais informações é o repórter Murilo Luiz.
Um ônibus interestadual com 41 passageiros ficou completamente destruído após pegar fogo na madrugada deste domingo na BR-251 em Salinas, no norte de Minas. Apesar do susto, todos conseguiram deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem e ninguém ficou ferido. Um verdadeiro alívio para quem estava na viagem. O incêndio aconteceu por volta das 3h30 da manhã, no quilômetro 290 da rodovia, enquanto o ônibus seguia no sentido São Paulo. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o fogo já havia tomado toda a estrutura do coletivo. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou a ocorrência e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Um acidente gravíssimo, mas que ainda bem, ninguém ficou ferido.
E ainda no mesmo assunto, em Curitiba, um incêndio de grandes proporções destruiu um prédio de 8 andares e matou um casal de idosos que morava no edifício. Os detalhes chegam com o Luiz Fernando Reis.
Os bombeiros foram acionados na madrugada deste domingo para atender a ocorrência de um incêndio que tomou conta de um edifício na região central de Curitiba. Infelizmente, 2 vítimas fatais foram constatadas após o incêndio. 2 idosos, um casal de 60 e 63 anos. Além dessas 2 vítimas fatais, os socorristas também resgataram um homem de 62 anos que estava dentro do prédio em chamas. Ele sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para atendimento médico. Ao todo, 25 pessoas estavam no prédio no momento do incêndio e precisaram ser retiradas do condomínio às pressas. Segundo relatos de moradores, o fogo teria começado em uma área anexa, onde funcionavam kitnets, pequenos apartamentos anexos ao edifício que foi atingido pelo incêndio. As chamas se espalharam rapidamente pela entrada e tomaram conta do edifício de 8 andares rapidamente, impedindo a saída de quem tentava escapar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram necessários 7 mil litros de água para controlar as chamas. Na manhã de domingo, as equipes da prefeitura interditaram totalmente o condomínio por conta dos danos causados à estrutura. Dos 25 moradores, 7 foram encaminhados para a Fundação de Ação Social em abrigos públicos municipais. Outros 18 18 moradores estão acolhidos em casas de amigos ou de familiares. O condomínio atingido pelas chamas foi totalmente interditado pela prefeitura e os corpos das vítimas foram encaminhados à polícia científica. A partir de agora, as investigações devem apurar as circunstâncias desse incêndio. Mais informações e imagens de como ficou esse prédio depois de ter sido destruído pelas chamas estão disponíveis no Instagram @TMCParaná. Outros detalhes também em nosso site tmc.com.br.
A justiça mantém prisão temporária de investigados por esquema criminoso que teria movimentado cerca de 100 milhões de reais em 2 anos. Do Recife, o repórter Kennedy Lacerda traz as informações.
A decisão foi tomada durante a audiência de custódia no Piauí. O caso envolve pessoas presas em uma operação da Polícia Civil contra crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os investigados está o trader Douglas Fonseca, apontado pelas autoridades policiais como líder da organização, que, segundo as investigações, teria feito mais de 70 vítimas em apenas 2 anos. Ele oferecia investimentos com promessa de rentabilidade de até 10% ao mês. O modelo de negócios funcionaria como uma pirâmide financeira. De acordo com as diligências, o grupo utilizava as redes sociais para transmitir uma imagem de sucesso e atrair os investidores. As autoridades afirmam que a ostentação de viagens, carros de luxo e uma suposta atuação consolidada no mercado financeiro fazia parte da estratégia para conquistar a confiança das vítimas. Ainda segundo as autoridades, parte dessa ostentação era forjada. As investigações apontam que o trader se deslocava até aeroportos para registrar imagens ao lado de aviões sem ser proprietário das aeronaves e utilizava um sistema manipulado para simular lucros e resultados de investimentos. Durante a operação foram apreendidos 11 veículos, entre eles carros de luxo, além de armas de fogo, documentos, relógios e joias. Os agentes também interditaram um escritório que seria utilizado pelo grupo para praticar os crimes. Os contratos e demais documentos recolhidos serão analisados para identificar outros envolvidos e localizar novas vítimas.
Tá aí. E assim encerramos o Amanhã TMC desta segunda-feira. O programa teve a minha apresentação, Diego Andrade. Que você tenha um dia leve, produtivo e cheio de boas notícias. Muito obrigado pela sua companhia nesta madrugada. Você fica agora com o Start TMC com a Fernanda Câmara e o Rafael Tebas. Uma ótima segunda e até amanhã.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
5:01. Muito bom dia. Está começando mais uma edição do Start TMC. Está começando mais uma semana também. Seja bem-vindo aqui ao Start TMC. Hoje é dia 13 de julho de 2026. Então, mais uma semana começando. Você nos acompanha em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também no Recife, em Curitiba, em São Paulo também. O Start no ar, então, comigo, Rafael Tebas, e com Fernanda Câmara. Muito bom dia, Fernanda.
Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, você que acompanha o Start TMC tão cedinho. Para ficar aqui com a gente, com as principais notícias, com as principais manchetes, segundona, vamos acordar, porque tem muita notícia pela frente para você ficar muito bem informado. Lembrando que você pode participar conosco, mandar sua mensagem aqui para o 11 972 21 1001 e também no @TMCNewsBR. A gente vai esperar para a gente poder falar seu nome no ar, seu comentário, sua sugestão, para mostrar a sua participação. Vamos lá então com o Start TMC.
Pra te atualizar, tem, tem, tem
ser.
Cinco horas e dois minutos, Estados Unidos decidem na quarta-feira sobre tarifaço ao Brasil.
O governo brasileiro acredita que Estados Unidos vão confirmar novas tarifas, mas podem aumentar lista de exceções. Para negociadores do Brasil, adiamento é pouco provável, a menos que seja por motivação política.
Empresários norte-americanos e brasileiros defendem ampliar.